se olha um produto alimentício e tem E171, as pessoas já saibam disso. Olhou ali no ar, você coloca de novo na gôndola, porque aquele produto está relacionado diretamente ao aparecimento de cânceres em humanos. Então você não quer colocar isso para dentro, mas isso existe na indústria.
Olá pessoal, bem-vindos então a mais um podcast MESS, Método do Emagrecimento Saudável, e conosco o Dr. Rodrigo Ayobi.
Olá, Dr. Maurício, muito obrigado por mais esse convite, é um prazer estar aqui falando sobre emagrecimento e saúde e bem-estar, um assunto que eu adoro falar.
Hoje nós poderíamos falar um pouco sobre alimentos nocivos. Eu já ouvi falar muito sobre isso, né? Alimentos nocivos, até custa eu associar a palavra nocivo a alimento, porque alimento normalmente é uma coisa boa. Quando se fala de alimentos nocivos, o que é que nós estamos referindo?
Isso é verdade, Maurício. Isso é uma mudança de conceito muito importante que está relacionado com as doenças e o excesso de peso que hoje as pessoas apresentam, que é justamente isso. A alimentação, ela mudou o papel dela, que a alimentação sempre existiu, né? E foi o que fez a nossa espécie evoluir e ser quem a gente é hoje, a partir de dar para o nosso corpo nutrientes que vão fazer a gente viver e funcionar melhor, né? É daí, você dá macronutrientes, que isso nos dão energia, estrutura, micronutrientes que fazem a nossa estrutura toda, a nossa metabolismo funcionar bem. O que aconteceu? De uns anos para cá, e isso é recente, Maurício, na história da evolução humana, isso é muito recente, começaram a aparecer alimentos que não são alimentos, são produtos alimentícios, são substâncias ricas em aditivos alimentares, ricos em conservantes, corantes, emulsificantes, espessantes, que não são alimentos, são estruturas que a indústria alimentícia coloca dentro de um produto para aumentar a durabilidade, para dar mais cor, etc. E o nosso corpo tem que assimilar aquilo. Então, quando você coloca na boca aquilo ali, é como a gente fala, às vezes, um remédio, né? Um químico para tratar uma doença. Às vezes, um químico, o nosso corpo não reconhece como uma coisa dele, então ele tem que ter um trabalho de metabolizar, etc. E quando a gente dá um suplemento ou um alimento que o nosso corpo reconhece como dele, aquilo ajuda ao funcionamento normal, entendeu? Então, assim, alimento tem que ser colocar no corpo coisas que são positivas, coisas que são da natureza, coisas que o nosso corpo, ao longo desses milhões de anos, soube assimilar. Vou dar só um exemplo, né? Quando a gente vê ali atrás nos rótulos aqueles Ezinhos, né? É 100 e tal, é 200 e tal. Isso aqui são aqueles aditivos alimentares, existe uma nomenclatura aqui na Europa, por exemplo, que coloca, a partir desses Es, o nome do aditivo. Então, a família dos 100, mais ou menos, a E125, E130, são os corantes. A indústria alimentícia coloca corante no alimento porque ela cria uma coisa e quer que aquilo pareça com o que é da natureza, e mete um corante. Mas, às vezes, o corante pode ser positivo. Também a gente não pode ver que todos os Ezinhos sejam negativos. Existem os corantes, por exemplo, o corante E100, é a curcumina, que é aquele corante amarelo, que é para dar cor amarelada a alguns alimentos, que é o corante amarelo que vem do açafrão. Aquilo é excelente para a saúde. O E163 é as antocianinas, que é o corante roxo dos berries, também excelente. Agora, você pega o corante S171, dióxido de titânio, é cancerígeno. Se você come um alimento com dióxido de titânio...
Por que já agora?
Nem sei qual é a cor de titânio, mas acho que é meio acinzentado. Mas não sei, eu sei que se olha um produto alimentício e tem E171, as pessoas já saibam disso. Olhou ali no ar, você coloca de novo na gôndola, porque aquele produto está relacionado diretamente ao aparecimento de cânceres em humanos. Então você não quer colocar isso para dentro, mas isso existe na indústria. Sei lá, tem tantos aditivos alimentares que são péssimos e que... A gente tem que entender que isso não é favorável para o nosso corpo. Então, é exatamente, eles são alergênicos, tem muitos que causam muitas alergias. Pronto, causa câncer, mas causa alergia. Você quer colocar você dentro de um alimento que causa alergia? Não pode. Então, é por isso, as pessoas têm que aprender a ler rótulos se for comprar um alimento que tenha mais de um ingrediente na composição. De onde o ingrediente na composição é o brócolis da vida, né? A cenoura, isso daí é alimentos da natureza. Quando ele começa a ser processado, e principalmente quando ele começa a ser ultraprocessado, que a gente chama, quando tem mais de 4 ingredientes, as pessoas só podem comprar e colocar para dentro de si se souberem o que estão comendo. Isso vai interferir com a saúde e vai interferir com o peso.
Então, pode-se dizer que esses inimigos estão escondidos no rótulo. Quer dizer, não é que eles estejam escondidos no rótulo, até pelo contrário, eles ficam evidenciados no rótulo. É importante saber ler rótulos.
Então, às vezes ficam escondidos, porque, infelizmente, é permitido você colocar o nome da substância, né, benzoato de sódio, Ou então coloca E182, 142, entendeu? Aí a pessoa não sabe o que é, vai ter que estudar o que é. Se tiver escrito lá é mais fácil. Além disso, existem algumas substâncias que têm vários nomes diferentes, ou mesmo o açúcar. O açúcar pode ter em rótulo como dextrose, maltose, frutose, é tudo açúcar, né? Nomes diferentes de açúcar, mas aquilo tudo vai atrapalhar no seu peso, por exemplo. E às vezes as pessoas não sabem, né? Tem nomes e sobrenomes que as pessoas não entendem direito. Então, é muito complicado. Por isso que eu falo, de uma forma geral, não compram com produtos processados também, porque infelizmente cada vez mais esses produtos estão muito alterados, e a gente vê que a maioria das doenças e os problemas em relação a peso são aquelas pessoas que passam a vida comendo alimentos em embalagens, né, alimentos cheios de produtos industrializados, cheios de refinamento, cheios de processamento, e isso tira os nutrientes bons e coloca substâncias químicas que podem ser muito prejudiciais para a nossa saúde. Para não ter erro, coma as coisas da natureza. Sementes, grãos e oleaginosas, legumes, verduras, frutas. Aí não tem erro.
E não seria o caso de, com um cigarro ou essas embalagens, dizer esse alimento causa cancro ou morte?
Pois é, com certeza absoluta. Eu não sei, pode ser um lobby muito grande que existe da indústria alimentícia para conseguir não colocar no rótulo de, por exemplo, carnes processadas, né? As carnes processadas, elas são classe 1 de carcinogênese. Elas estão junto com o cigarro.
E o que são carnes processadas?
Por exemplo, enchidos, linguiças, salsichas.
Industrializados. Essas chaleiras feitas em casa.
Menos mal, mas dependendo do processo do que ela sofre, aqueles fumados, por exemplo, que você tem aquela. Ou então quando você deixa a carne preta, né, meio torradinha aqui, aquilo dali são produtos de glicação avançada que muita gente gosta, Maurício até abriu o olho, mas aquilo dali é um carcinogênico classe 1, tá? Diretamente relacionado com câncer de cólon. Pessoas que comem aquilo têm uma incidência muito maior, 3 a 5 vezes maior, de aparecimento de câncer de cólon. Então, teoricamente, eu acredito que todas essas carnes processadas, todos esses enchidos, devia ter na capa exatamente. Este produto pode causar cancro. Porque, como existe no cigarro, existe uma relação direta com cancro. Né? No caso do cigarro, cancro de pulmão principalmente, no caso dos processados, das carnes processadas, o câncer de cólon. Mas, além disso, tem outras substâncias, as nitrosaminas, os sulfitos.
Estão aonde isso?
Estão nessas carnes. E são prejudiciais à nossa saúde. Então, realmente, é um alimento que, no meu entender, as pessoas não deveriam consumir. Ou então consumir esporadicamente. Você foi numa festa e tinha lá, você comeu um pedacinho, gostou e acabou. São muito ricos em sal também. Eu vejo pessoas tomando altas concentrações de antihipertensivos. E quando você vai ver, na verdade, estão colocando para dentro de si o dia inteiro alimentos cheios de sódio, que vão aumentar a pressão, entendeu? Então você pode minimizar o uso de remédio se você conseguir controlar a sua alimentação.
E, no entanto, você falou em alimentos processados no que diz respeito à carne, mas não só a carne é um alimento que pode ser processado. Esses alimentos que vêm em embalagens metálicas, plastificadas, também podemos julgar esse alimento como processado e perigoso?
Com certeza, sim. Primeiro, porque provavelmente esses alimentos, nesse processo de embalagem, né, de colocar dentro de uma lata, dentro de um plástico, eles devem ter algum químico, né, para se manter ele, né, na gôndola do supermercado durante muito tempo. Porque a gente tem que entender, né? O conservante, ele foi colocado para conservar o alimento, mas não é para conservar a pessoa que está comendo o alimento, muito pelo contrário. Essa pessoa provavelmente vai envelhecer, vai piorar. Aí existem vários detalhes, né? Por exemplo, eu falo muito para as pessoas comerem leguminosas, feijão, que é um alimento maravilhoso para a saúde, e às vezes, na praticidade, a gente não consegue ficar toda hora cozinhando feijão e aí comprar o feijão de lata. Você vê no mercado feijões de lata que tem uma concentração muito pequena de sódio e tem outros feijões enlatados que tem uma concentração altíssima de sódio. Mais uma vez, você tem que olhar as embalagens, entendeu? Se você compra uma lata que tem feijão, pronto, essa lata você compra porque ela tem ali o feijão numa forma de conservação, que às vezes pode ser um pouquinho mais caro, mas que não tem junto, né? Você sempre tem que olhar o combo, né? O que vem junto naquele alimento. Se você vê a alta concentração de cloreto de sódio, de sal, é porque às vezes a concentração é mesmo muito alta. É mesmo muito alta. Você, além de evitar esse alimento, se você comprar, você tem que lavar bem ele mais de uma vez, que é para tirar esse excesso de sódio que tem, e aí você cozinha ele. Aí, se já tiver cozinhado, é só come, né? Mas ter cuidado com mesmo os enlatados. E quando a gente fala de alimentos em embalagens de plástico, por isso que eu digo, sempre o melhor embalagem é comprar de vidro. Né? A embalagem de vidro normalmente é a que é mais segura. As embalagens de plástico podem deixar resíduos do plástico no alimento. né? Principalmente se essas embalagens ficaram muito tempo em caminhões que tiveram expostos a calor, né? O plástico ele libera no alimento, a gente sabe disso, muito na água, né? As garrafas de plástico que ficam em locais quentes, elas liberam lá dentro do líquido bisfenol A, o nanofenol, são fitalatos, são substâncias que são disruptores endócrinos. Aí a gente vai em outra área também, que é muito complexa, que é a ligação de químicos tóxicos nos receptores hormonais nossos, bloqueando esses receptores ou ativando eles, mas de uma forma que o nosso organismo não pediu. Eles chegam lá para interferir, por isso que eles chamam disruptores, eles alteram, rompem, né, a harmonia hormonal nossa. Existem disruptores endócrinos gravíssimos hoje que tem a sociedade em grande concentração, que o uso diário de alimentos com essas substâncias vão interferir com seus hormônios.
Quer dizer, aquela coisa que, eu vou fazer uma comidinha rápida, pega a lata do milho, a lata do cogumelo, a lata da ervilha, a lata e faz uma saladinha light.
Exatamente, exatamente. Você tocou no ponto nevrálgico da situação, porque exatamente isso. Você falou, um dos grandes motivos que hoje existe a obesidade e o excesso de doenças é o fast food, né? Porque o fast significa que você tem que fazer aquilo rápido, você não tem tempo para nada. Então, além de você comer estressado, isso já interfere muito, porque você mastiga mal, porque você está liberando adrenalina e hormônios simpáticos no momento da digestão, que é parasimpática, né? Um momento de relaxamento. Todo mundo tinha que comer concentrado na comida, mastigando lentamente, não vendo noticiário. É um estado de relaxamento. É como você pensa assim, a minha alimentação tem que ser como se fosse uma meditação. O meu corpo está num estado de digestão parasimpático em que eu tenho que me concentrar naquilo que eu estou fazendo. E as pessoas comem tudo correndo. E esse fast food, que não está só em lanchonete, fast food é o modelo que as pessoas hoje atribuem para comida, que é comer rápido, comer correndo e fazer as coisas rápidas. Chega no supermercado, vai naquela área que está cada vez maior de produtos pré-feitos, né? Esses produtos pré-fabricados têm uma série de aditivos químicos que colocam lá para ele durar e que são péssimos para a saúde. Você pega aquela embalagenzinha, às vezes de plástico, mete no micro-ondas e esquenta, né, aquela lasanhazinha pré-feita, aquilo ali é um veneno, as pessoas não têm noção de como aquilo é ruim. Aquilo ali, para mim, está no nível das batatinhas fritas em óleo vegetal, que também é um veneno que as pessoas não têm noção. As pessoas só fazem isso porque elas não têm noção do mal que pode fazer para o organismo, porque uma batata frita em óleo vegetal, o óleo fica altamente inflamatório. O óleo vegetal, o ômega 6... hidrogenado, ele é altamente inflamatório. Então, é um fast food também, entendeu? Você vai numa lanchonete, tudo é fritinho em óleo, né? Aqueles óleos vegetais. Isso daí, para a saúde, é meus pêsames.
Estamos falando em alimentos nocivos. Quando falamos em nocividade alimentar, isso provoca também o acúmulo de gorduras ou apenas faz mal ao organismo? Porque o método de emagrecimento saudável fala, obviamente, emagrecimento. E nós estamos falando de alimentos que fazem mal. Fazem mal à saúde, mas também engorda.
Isso é uma relação direta. Quando a gente fala de alimentos que fazem mal para a saúde, a gente está falando de alimentos inflamatórios. Os alimentos inflamatórios vão fazer o seu corpo liberar mais hormônios anti-inflamatórios, como o cortisol. O cortisol aumenta no seu corpo a produção de insulina, porque o cortisol é um hormônio glicogênico, e a insulina vai fazer você engordar. Então, a partir de algum eixo hormonal, a má alimentação vai influenciar no seu peso. Além disso, quando você come alimentos desses processados, que não tem nada, o seu corpo ele só recebe macronutrientes. E quando você coloca macronutrientes no seu corpo, ele vai ter que metabolizar aquilo para ser transformado como fonte de energia, né, para você funcionar bem. Mas uma pessoa que só recebe macronutrientes vazios, ela não tem os micronutrientes que fazem aquela estrutura toda funcionar. Então, muitos desses macronutrientes vão, a pessoa continua cansada, né, tem aquela sensação de que não comeu nada, continua com fome. E aquela gordura, aquelas substâncias todas vão ser armazenadas, em vez de ser utilizadas numa fornalha de energia. Para isso você tem que ter o corpo metabolicamente ativo e, além disso, ter suas fornalhas todas ligadas. Que aí o que a gente fala é o quê? Você ter suas mitocôndrias funcionando bem. Mitocôndria, você lembra da biologia? É uma organelazinha que fica dentro da célula, que é a nossa fornalha de queimar energia, de produzir energia, de queimar os macronutrientes. Então, uma pessoa que está desequilibrada, do ponto de vista nutricional, ela não tem as vitaminas do grupo B, ela não tem ácido lipoico, coenzima Q10, várias substâncias que fazem a carnitina, que é uma substância que leva a gordura para dentro da mitocôndria para ser queimada. Se você não tiver esses micronutrientes no seu corpo funcionando bem, você não consegue queimar a gordura, entendeu?
Ou seja, compramos mitocôndrias aonde?
Não compramos, a gente fabrica elas no nosso corpo. Nosso corpo ele pode ter células que tenham de 40 mitocôndrias até células até 10 mil mitocôndrias. E dependendo da quantidade de mitocôndrias que você tem, mais você vai ser uma máquina de queimar gordura. Olha que coisa maravilhosa. Então, quais são as células que têm mais mitocôndrias? O músculo. O músculo é uma célula altamente ativa. Por isso que você desenvolver sua massa muscular faz com que você emagreça. As células que têm menos mitocôndrias, a gordura. Por isso, quando você começa a engordar e o seu corpo fica com quantidade cada vez maior de células adiposas, você fica numa máquina de guardar gordura. Você tem que ficar uma máquina de queimar gordura. E para isso você tem que ter muitas mitocôndrias no corpo.
E pelo que você falou, então, seria simpático chamar uma pessoa de gorda para não ofender e dizer, você está ligeiramente inflamado.
É, exatamente. O obeso, ele está inflamado. O obeso, ele está num estado de resistência insulínica, que é inflamatória, né? Que é aquele quadro que a insulina está sendo liberada em alta concentração e não está sendo utilizada pelas células como deveria. O corpo está resistente a elas. E todo esse processo é um processo de doença, de morbidade, que hoje está relacionado ao que chama síndrome metabólica. As pessoas aumentam a pressão arterial, aumentam o colesterol no sangue, aumentam os triglicerídeos, aumenta a pressão arterial, maior risco de diabetes. Todos esses fatores estão relacionados com o chamado síndrome metabólica, que é a resistência insulínica, a sua insulina alta no seu sangue, que está de mão dadas com a inflamação.
Tudo Ou bem. Seja, para nós entendermos esse processo, eu se como comidas nocivas, digamos assim, né? Eu aumento meu processo inflamatório e o que acontece especificamente com a questão da insulina?
Então, o processo inflamatório é assim, a insulina por si só é um hormônio que ativa no nosso corpo citocinas inflamatórias, que são moléculas que ativam o nosso sistema imunológico pró-inflamação. Além disso, quando você come essas comidas erradas, você está comendo alimentos inflamatórios. Os alimentos inflamatórios são, aquilo que eu falei, as carnes ultraprocessadas, os óleos vegetais refinados, esses óleos trans hidrogenados, que a gente chama gordura hidrogenada. Quando você aquece eles pioram ainda, porque aí formam outras substâncias que são maléficas. O açúcar refinado. Né, o açúcar refinado, né, todos refinados, mas principalmente o açúcar, aquele cristal branco refinado, ele é altamente adipogênico, altamente insulinogênico, altamente inflamatório. Ele mexe com todas as cascatas de engordar e adoecer uma pessoa. Por isso que a gente fala, você não pode comer alimentos refinados. Se você quiser comer os carboidratos, coma ele como eles vêm da natureza, integrais. Não estou falando se não comer, eu acho que você deve comer grãos integrais. Eu sou da linha de que a gente deve comer grãos. Os grãos, aí é o que eu falo muito contra, por exemplo, a linha da dieta paleolítica, que fala que a alimentação que serve é a alimentação paleolítica. Você deve cortar 100% os grãos, inclusive alguns legumes, porque não pode ser nada depois da era da agricultura. Porque o princípio da dieta paleolítica é que pós-agricultura você cultivou, isso já não é a coisa dos homens das cavernas. Eu não concordo com isso, porque aí a pessoa acaba comendo muita carne, a carne animal hoje que está doente. Infelizmente hoje o bicho está sendo maltratado, o bicho está doente com hormônios, antibióticos e ração alterada. As pessoas comem muita carne, a carne é um alimento inflamatório hoje. Antigamente, quando você comia uma carne do campo e junto com isso uma alimentação mais diversificada, a carne não fazia tão mal. Hoje eu acho que a carne deve ser abolida, a ingesta da carne, por vários motivos éticos, ambientais e porque hoje o animal está alterado.
Bom, esse tipo de alimento causa normalmente, como você disse, fundamentalmente com a questão da idade, essa questão da obesidade, da hipertensão, do colesterol, dos triglicerídeos e do diabetes. E aí o foco fica no adulto. E como é que é isso na criança?
Então, porque a natureza, ela fez assim, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, durante a nossa fase reprodutiva, o nosso corpo também ele é altamente reparador. Então, até os mais ou menos 18, 20 anos, a gente está numa fase de crescimento, de proliferação do nosso corpo e crescimento para chegar à nossa fase reprodutiva. Então, entre 20 e 30 anos, que seria o cume da pirâmide, né? O nosso ponto auge da vida em que a gente está altamente reprodutivo, a gente também está altamente reparador. Então, durante essa fase, o nosso corpo ele tem vias metabólicas que compensam um monte de besteira que a gente faz. Então, a gente não fala muito das crianças, etc., porque, na verdade, eles não sofrem muito com isso. Infelizmente, o ser humano ele é muito do tratamento, não é da prevenção. Deve-se falar muito isso para as crianças no âmbito de educar elas para elas, quando crescerem, não sofrerem essas consequências. Na verdade, isso é uma coisa cumulativa. Mas o público que chega com a gente, né, principalmente no MES, no método de emagrecimento saudável, são as pessoas que já estão com sobrepeso e falam, o que eu faço porque eu estou engordando? É, desde o início, um processo de mudança dos hábitos alimentares. Isso começa no início, porque infelizmente a indústria ela é cruel e ela coloca naqueles alimentos matinais, são os piores alimentos para mim que existem, são aqueles cereais, né, os Fruit Loops da vida, sem falar como eles são, aqueles cereais coloridinhos, né, bonitinhos, etc., que você vê ao longo do tempo, é muito interessante, você vê a história dessas embalagens, eles cada vez mais foram tirando as palavras que causam açúcar, né, e coisas assim meio agressivas, chamativas, e começaram a colocar fotos de frutas, fotos de famílias felizes, as palavras bio, orgânico, natural, aquilo é tudo alimento processado que não tem nenhum benefício para a saúde, aumenta a incidência de um monte de doenças, incidência de cáries, está mais do que provado isso, que as crianças que comem cereais têm mais incidência de cáries, etc. E a médio e longo prazo vão fazer elas serem pessoas com mais peso e doentes. Começa na infância essa educação.
E também tem uma forte relação de tudo isso com a questão do estresse, não é? Como é que o estresse se envolve na questão da obesidade, da digestão dos alimentos, enfim?
Então, o que a gente está falando muito desses alimentos ultraprocessados, isso é um estresse, chama-se estresse químico, tá bom? Eu acredito que você esteja se referindo ao estresse mental, né? O estresse ambiental que a gente tem hoje na sociedade, o mundo estressado que a gente vive, que eu falei, inclusive, que interfere com a nossa alimentação, porque quando a gente come correndo, a gente está num momento de relaxamento parasimpático, que a gente chama, que é o momento que a gente está fazendo digestão, a gente está estressado. Diretamente o estresse ele afeta o nosso corpo, porque o estresse crônico está relacionado com a liberação do nosso corpo de cortisol. O cortisol é um hormônio fundamental para o nosso corpo. Quando ele é liberado em picos, quando a gente precisa se proteger de alguma coisa que incomode o nosso equilíbrio, que chama-se homeostase. Então, quando desequilibrou nossa homeostase, a gente faz um pico de cortisol para ele tentar reparar aquilo. Hoje, o que acontece? As pessoas têm estresse o tempo todo, o estresse crônico faz com que você desregule essa liberação do cortisol, ele se mantenha muito tempo aumentado e o nosso corpo gera uma coisa chamada resistência cortisólica. Aí, igual aquela resistência insulínica que eu falei, o excesso de cortisol desregula o nosso corpo, o nosso eixo cortisol, melatonina, que é o eixo de vigília e sono, e o cortisol, como ele é um hormônio glicogênico, ele interfere com a produção de insulina e faz a gente engordar. Então, o estresse crônico, ele é engordativo, o estresse crônico, ele é emburrecedor, porque ele atrapalha com a nossa imunidade a produção de células novas no cérebro. O estresse crônico, ele é adoecedor, porque ele aumenta o nosso risco de doenças, principalmente imunológicas, porque ele é imunossupressor. Controlar o cortisol é fundamental, por isso que na base do MES, por exemplo, a gente tem um módulo só que a gente fala sobre medidas de controle do cortisol, modular o estresse. Então é uma série de medidas que a gente pode fazer para baixar esse estado de resistência cortisólica hoje que as pessoas se encontram.
E se nós fizéssemos um resumo assim dentro do que nós falamos, dentro de tudo aquilo que nós falamos do tipo de alimentação, uma pessoa que está agora pegando a bolsinha para ir no mercado, né, no supermercado fazer compras, então, pelo que eu entendi, abdicava do lado das caixas e das latas e ficaria nos legumes, verduras, frutas e coisas do gênero.
Excelente pergunta também. Eu acho que é assim. Primeiro quando ela sair e for fazer compras de comida, ela não vai com fome, tá bem? Porque vários estudos mostrando que quando as pessoas vão com fome, elas compram muito mais comida e principalmente comida ruim, naquele ímpeto, né, do apetite. Então coma e vá já satisfeito. O segundo, faça uma lista das coisas, sabendo que você vai colocar a lista das coisas saudáveis. E aí você coloca atenção na lista e tira atenção do ambiente, porque o ambiente ele é muito maléfico, né? O ambiente ele coloca várias outdoors enganativos com cores e coisas lindas, etc., naqueles produtos que são muito bonitos, muito apetitosos à vista, mas que fazem mal. Você foca naquilo que é bom. Supermercado, eu acredito que seja muito para você comprar produtos de limpeza, produtos de beleza, etc. Deixa a comida para as mercearias, né? Os hortifrutis no Brasil, que as pessoas lá têm todas aquelas cores maravilhosas e aquela diversidade da natureza. Então, onde você tem lá frutos, legumes, isso, ali que você compra comida, entendeu? No supermercado, nos peixes, nas peixarias, se você for, né, tentar comprar o peixe mais selvagem possível. mas não vá naquelas sessões de bolachas do supermercado, não vá naquela sessão de refrigerantes líquidos, né? Os beverages, que são os que mais engordam as pessoas. Você, quando bebe um líquido, por isso tem um ditado japonês que é muito interessante, você deve beber os sólidos e mastigar os líquidos. É aquilo que eu falo da mastigação, né? Que você tem que mastigar bastante um alimento para ele ficar líquido quando você for engolir. E beber os sólidos seria, você tem que beber muito devagar. Qualquer coisa que você bebe, porque o líquido entra logo na sua circulação. Aí quando você bebe um líquido, como um refrigerante, riquíssimo em açúcar, o refrigerante, ele tem 33, pode chegar a 40 gramas de açúcar num frasquinho daqueles de 300 ml. Você imagina o que é isso, Maurício? Quase 40 gramas de açúcar num copo de 300 ml, quando o seu corpo tem na circulação inteira 5 gramas de açúcar.
E as pessoas não têm a menor noção.
Não tem a menor noção. Se param para pensar nisso, você tem no seu uma colherzinha de 5 gramas de açúcar, uma colher de sopa, que é o que você tem de açúcar, de gramas de açúcar no seu sangue circulando. Quando você toma um refrigerante, você está colocando 5, 10 vezes aquela concentração dentro do seu sangue imediatamente. Olha, isso daí gera um estresse hormonal no seu corpo. É o que faz um pico de insulina absurdo. E se você faz isso regularmente, seu corpo está sempre fazendo esses picos, é muito complicado. Por isso que eu digo, e para você refazer esse prejuízo, você tem que fazer muita coisa certa, porque seu corpo ficou num estresse metabólico absurdo. Por isso que, assim, refrigerante realmente as pessoas bebem única e exclusivamente por vício, por uma desregulação dos centros cerebrais. E por um hábito, né, criado pela sociedade, né, porque antigamente vendia refrigerante com cocaína, né, e depois evoluiu, hoje tem cafeína, mas são todas drogas viciantes. O vício na alimentação é uma coisa muito complicada. Lembra que você falou, a gente falou há pouco tempo num podcast, falamos do queijo, falamos muito sobre queijo, que é um dos alimentos, quando eu falo de vício, é um dos que mais viciam as pessoas, porque na natureza o leite, ele é liberado com uma alta concentração de uma substância chamada caseomorfina. Por quê? Porque a natureza é sábia, né? Ela colocou essa substância no leite que é para o bezerro gostar de beber o leite, porque ele tem que crescer. Entendeu? Porque se a natureza coloca o leite com gosto ruim ou sem uma substância viciante, o bezerro vai lá e é uma vez, depois ele podia ir embora. E aí ele morre. Mas a natureza teve que colar o bezerro com a mãe. Criou hormônios de ligação entre eles e substâncias no leite que fazem ela se grudar. Por isso que as pessoas são viciadas em leite e queijo. O queijo tem alta concentração de caseomorfina. Então era para viciar o bezerro, mas viciou o ser humano. Entendeu? Isso é muito grave, porque é um alimento inflamatório, engordativo, obesogênico, daquilo que a gente falou. O queijo está um dos tops, né? Um alimento com 80% de gordura, né? É óbvio que é um alimento que vai engordar o seu corpo. Você está metendo ali uma gordura pura. É igual a pessoa passar o dia bebendo azeite.
Bom, então, para finalizar nosso podcast de hoje, eu vou pedir, não vale falar do refrigerante que a gente falou agora há pouco, mas me diz 5 alimentos abomináveis da prateleira, não do supermercado, mas da nossa casa.
Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar dos alimentos que são, os que todo mundo já sabe que são péssimos para a saúde, né? Vou falar assim, gelado, né? O sorvete no Brasil, todo mundo sabe que a gente come gelado porque é gostoso essa vida toda, mas que é um alimento péssimo. Vocês façam experiência, quem tem gelado em casa, vá agora no congelador, né? No freezer, e veja a composição de um gelado para você ver. São 48 substâncias, dessas quais eu acredito que 30 sejam prejudiciais para a saúde, né? Porque o gelado precisa de todo um trabalho de emulsificação e etc. Mas pronto. Eu vou falar sobre alguns que as pessoas acham às vezes que é saudável e que não é nada saudável, principalmente nesse processo, já que a gente está falando muito sobre emagrecimento, eu vou falar relacionado com emagrecimento. Então eu vou falar dos alimentos que eu sei que prejudicam muito o processo de ganho de peso, de perda de peso, né, que facilitam o ganho de peso e que as pessoas acham que emagrece.
Presta atenção, papel e caneta, vai direto na sua prateleira, ver se tem isso lá.
No ponto número 1, adoçantes artificiais. Adoçante artificial é um alimento muito prejudicial para a nossa saúde, porque a grande maioria estão relacionados com uma coisa chamada neurotoxicidade. Então, o uso crônico faz com que você interfira com o desenvolvimento e a qualidade da produção dos seus neurônios, né? Do desenvolvimento dos seus neurônios,
mas neurotoxicidade.
Exatamente. Mas aí, por que você usa uma coisa que tenha... Você fica naquela ideia de que tem menos calorias, né? Ouvi que tem menos calorias. Mas aí, uma das coisas que a gente sabe em relação hoje ao ganho de peso é que o número de calorias não importa. Não importa o número de calorias. Eu te falo de vários alimentos super saudáveis que têm concentração de calorias boas. E você pode comer dentro de um contexto, de uma orientação, que é o método, por exemplo, do emagrecimento saudável faz. Ele te dá uma orientação, te coloca alimentos com alta concentração de caloria. Eu não tenho os meus pacientes do MES nenhum com fome. Eles falam, eu nunca imaginei que eu pudesse comer tanto e perder peso, porque as pessoas não têm essa noção. O adoçante, ele tem pouca caloria, mas é um alimento, como eu falei, prejudicial, é um alimento inflamatório e o pior, é um alimento que faz seu corpo liberar insulina. E esse é um problema sério de perder peso. A insulina é que vai interferir totalmente com a utilização da sua gordura armazenada. Se liberou a insulina, vai te atrapalhar. E isso é que é mal, entendeu? Então, se você tem que saber, você usa o adoçante o tempo todo, o seu corpo está o tempo todo liberando insulina, entendeu? Então, eu nunca usar o tempo todo e usar, então vou usar só esporadicamente. Pois é, mas aí você está colocando o seu corpo um alimento prejudicial para a saúde. Isso também não entra no meu cérebro, entendeu? Eu prefiro que você coma açúcar do que você comer, tomar adoçante. Existem umas alternativas, etc. Como, então vou usar stevia, vou usar xilitol, vou usar agave, vou usar demerara. Todos esses vão liberar insulina, tá bem? Então, o meu problema em relação a esses açúcares é que as pessoas, por eles serem mais naturais, as pessoas acham que eles são menos prejudiciais e abusam, usam demais. Sabe aquela coisa
de... É que nem a coisa da fruta, vou comer muita fruta, porque eu não como açúcar, mas me entupo de fruta.
É, exatamente. Muita fruta é prejudicial, pouca fruta é super saudável. Você pode ingerir fruta, tá dentro do MES. Dentro do MES, desde a primeira etapa, que é a etapa mais rigorosa, a fruta está dentro do MES, porque você tem que saber usar ela.
Eu não bebo refrigerante, só bebo copos de sucos de laranja.
Exatamente. Isso daí já não soube usar a fruta. Porque nesse momento você quebrou a integralidade da fruta. Isso é uma regra base para você usar fruta. Você não pode interferir na integralidade dela. Quando você faz o suco, você pegou um espremedor de laranja, tirou só o líquido com alta concentração de frutose e ali ficou no espremedor o bagaço, as sementes, a casca, a pectina que fica na entrecasca. Isso tudo são fibras e substâncias que vão ajudar aquele açúcar da fruta a ser absorvido mais lentamente. E aí não tem problema. Deu pra entender, né?
Deu. Agora vamos segurar, porque senão cada número desses, falamos do um, quase fizemos um podcast, falar do dois, outro podcast, segundo alimento.
É porque eu fui falando e outros alimentos. É, farináceos sem glúten, né? Aquele pão sem glúten, vou comer macarrão sem glúten. E aí colocou o problema do peso no glúten. E isto não tem. O tapioca, né? As pessoas comem tapioca a torto e a direito, porque tapioca virou um alimento fit. Só que a tapioca é uma farinha refinada 100% hidrato de carbono, zero fibra, zero proteína. Então esses alimentos, pão sem glúten, farinha de tapioca, farinha não sei o quê, quebrou a integralidade do alimento e entra de novo naquele processo. Se você quiser comer um carboidrato, coma integral, porque na integralidade você tem uma diminuição na absorção do açúcar e isso não tem mal.
Quer dizer, a coisa da moda então, que agora é super moda, né? Eu tenho problemas com glúten, desculpa, não posso comer glúten. Então, passam a comer tudo sem glúten. E fundamentalmente a tapioca, que eu vejo realmente as pessoas fazendo sanduichinho de tapioca com queijo, tapioca com isso, tapioca. Então, ou seja, isso tudo é simplesmente pó.
É pó cheio de substâncias que vão engordar você. Vão engordar você. Não é porque não tem glúten, porque assim, se você não for um celíaco, o problema não é o glúten. O problema pode ser até o trigo hibridizado, que existe hoje uma classe de trigo, são os mais baratos, são os que faz a maioria das massas instantâneas, etc., que é um trigo hibridizado. Isso foi uma técnica utilizada por um cientista chamado Norman Bourlot, na década de 70, que fez aumentar muito a carga de glúten, de gliadina no trigo. Fez um trigo diferenciado, trigo anão. Aí esse glúten ele é bem inflamatório mesmo. Mas se você usar outros alimentos que tenham glúten, ou até outros cereais que não tem um... Existe um cereal maravilhoso para a saúde, chama-se trigo sarraceno. Ele tem até esse nome trigo, mas ele não tem glúten. E ele é excelente para a saúde, ele é um trigo integral que não foi mexido, né? Graças a Deus não tem nenhum processo de hibridização e transgenicidade. E você pode comer ele regularmente. Eu no MES a gente tem umas dicas de saladas e coisas que você faz. Mete trigo sarraceno, a alimentação fica uma delícia, super saudável, com proteína, com fibra e com carboidrato. Mas um carboidrato integral, complexo, que não vai fazer você engordar. Eu garanto para você, usando esses alimentos você engorda. Agora, usando pão sem glúten, que você mais uma vez eu faço o teste, vai lá e vê na composição do alimento a quantidade de nutrientes, de aditivos alimentares que tem e zero nutriente, entendeu? É um ultraprocessado. Pão sem glúten, para mim, é um lixo e as pessoas comem regularmente.
Recapitulando, ponto 1, adoçantes e aditivos para substituir o açúcar. Ponto 2, tapiocas e pães sem glúten. Ponto 3...
Foi ponto 13. É um outro alimento que aqui, principalmente em Portugal, eu vejo que as pessoas utilizam com muita frequência e existem, né, sempre aquela ideia errada de que eu vou comer porque é saudável. é o azeite. O azeite realmente é um alimento saudável, tá bem? Tem vários estudos mostrando uma gordura monoinsaturada, ômega 9, que tem benefícios para a saúde. Tem uma substância chamada oleocantal, que é uma substância que ajuda o cérebro a desinflamar o cérebro. É uma gordura boa para o cérebro e ponto. Só que o azeite é um alimento processado. O alimento é processado? É, o azeite, não existe azeite na natureza, né? Você não vê um pé de azeite, uma árvore que drena azeite, não. O azeite é um óleo que foi processado, né? A azeitona, uma semente foi processada e retirou o óleo dela, né? Aí tem aquela retirada do azeite extra virgem, né? Com a primeira prensagem a frio, tudo isso é maravilhoso, mas não deixa de ser um produto processado. E aí as pessoas acham que o azeite é a coisa mais saudável do mundo e tomam e usam muito azeite. Existem alguns pratos aqui em Portugal, você que já mora aqui há mais tempo do que eu, você sabe aqueles bacalhau, né, que vem nadando no azeite, né? O bacalhau está afundado dentro de aquilo dali, é altamente calórico, porque o óleo processado, eu também gosto, mas você não pode comer carregado assim no azeite. Tem gente que come esse bacalhau e ainda vê, né, do lado, coloca uma salada e coloca mais azeite. Existe um hábito aqui em Portugal, existe essa vantagem do azeite, por exemplo, não ser tão caro. No Brasil existe a restrição, agora nem tanto, mas antigamente eu lembro que era muito caro, né? A gente quase não tinha azeite em casa e utilizava esporadicamente. Aqui em Portugal, por ser mais barato, as pessoas usam indiscriminadamente. Só que é um óleo processado que entra rápido, é uma gordura que entra rapidamente no seu corpo, porque ele não precisa de nenhum processo digestivo, né? É só absorver.
Ou seja, esse pessoal do Brasil que fica pedindo garrafinha de azeite para a gente levar para o Brasil, já sabe, não peça mais, não é isso?
Exatamente isso. Agora, o azeite no Brasil já é mais barato. E tem que ter cuidado também com azeite, que aí você vê muitos azeites e aí na composição junto tem óleo refinado, porque pode ter escrito azeite grande na embalagem e não ser 100% azeite. Se tiver maior concentração de azeite, por exemplo, 60% azeite, 40% de óleo de soja, pode ser escrito azeite na capa. Isso é muito grave, mas isso existe.
A gente tem aqui em casa, por exemplo, né? A gente traz de Vila Flor azeite dali do campo mesmo. Da mesma forma, ele também é prejudicial se eventualmente for tomado quantidade. Aquela coisa, toma uma colher de azeite, de sopa de azeite para qualquer coisa assim.
Para vermes.
Também, eu já ouvi falar, tomar uma colher de azeite para alguma coisa.
Então, é o que eu falei, o azeite é um excelente óleo, né, extraído da azeitona, tem várias propriedades. Ele não foi transformado, como muitos dos óleos que a gente vê vegetais hoje no mercado. O azeite, ele é a maioria deles, existem óleos, azeites que são processados e refinados, etc. Mas a maioria dos azeites que a gente come é o extra virgem, ele tem muitos princípios positivos para a saúde. No processo de emagrecimento, ele tem que ser usado numa restrição muito grande, porque senão ele vai interferir, né, com você. Você muito simples, você está colocando um alimento com alta densidade de gordura. Lembrar, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, tem mais do dobro das proteínas e das gorduras. Então você está colocando essa quantidade de calorias para dentro do seu corpo, e se você colocar muito, como as pessoas usam azeite, você está colocando demais. Essa gordura, ela tem que ir para algum lugar. O que a gordura vai fazer? Ela vai ser depositada. Você vai ganhar peso. Então, se você quiser perder peso, você não pode exagerar no azeite. Se você é magro, não tem tendência nenhuma a usar peso, eu acho que você pode usar com maior tranquilidade. Mesmo assim, não deve exagerar. Sabe onde você pode exagerar? Não exagero não, mas você deve usar bastante com mais propriedade. O vinagre. Porque o vinagre, o ácido acético do vinagre, ele é altamente favorável para nosso emagrecimento. O vinagre, ele ativa uma via chamada MPK, que eu falo muito dessa via, que é uma via de emagrecimento das pessoas. Assim como o jejum, assim como algumas outras técnicas de vida, você consegue ativar essa via e emagrecer. O azeite ajuda, o vinagre ajuda nisso, o azeite atrapalha bastante.
Bom, na sequência eu já tenho aqui anotado, né? O açúcar diet, para mim está tudo bem, nunca comi isso na minha vida. O segundo é tapioca, já me estragou a vida, porque eu adoro tapioca, já não como mais. O terceiro, azeite. Eu estava crente que abafava, porque eu tenho toneladas de azeite armazenado direto do campo, já não posso tomar mais. Tem mais alguma coisa, senhor doutor, que eu tenho que tirar do meu armário?
Olha, isso é assim, as pessoas têm que entender, assim, o abuso de qualquer alimento, para mim, é prejudicial. Nesse caso, as pessoas estão em processo de emagrecimento, não tem como achar que vai emagrecer comendo tapioca todos os dias. Mesmo utilizando as outras técnicas, no jejum a gente ativa outras técnicas para até a pessoa poder ter uma qualidade alimentar, né? Uma quantidade, por isso que eu falei, ninguém passa fome no MES. como por exemplo, os períodos de jejum, que é todo um processo que é super fisiológico e faz com que a pessoa fique uma máquina de queimar gordura. Mas nesse processo não se encaixa você comer tapioca nessa fase. Depois, se tiver perdido tempo, não. Agora, um outro alimento também que vem daquela linha, igual do azeite, né? Super natural, super... Porque ali, no caso, por exemplo, os vegans, eles não comem esse alimento porque eles falam que é um maltrato com as abelhas. Mas é o mel, né? O mel vem da natureza, o mel é super tranquilo, o mel tem um monte
de... Não é processado.
Não é processado, é só retirado, né? Existe um trabalho, né, de retirada da colmeia, etc. Processamento não existe. Mas o problema do mel é o quê? É um produto com alta concentração de carboidratos, né? A frutose do mel é uma frutose comparável à frutose do xarope de milho, com alta concentração de frutose, que é o colocado em refrigerante. Então, o mel é altamente adipogênio, porque ele vai fazer o seu corpo liberar muita insulina. Ele é altamente rico em carboidratos. Ele é saudável, mas ele não é um alimento para ser consumido num processo de emagrecimento.
Então, essa história de substituir o açúcar pelo mel não está fazendo nada?
Não está. Eu vou dizer para mim qual é o principal motivo pelo qual as pessoas têm que tirar isso numa fase inicial. É porque as pessoas que estão com excesso de peso, elas normalmente elas estão com adição ao açúcar. A adição ao açúcar é o que não vai deixar elas conseguirem ter sucesso. Então elas têm que começar a desabituar o paladar delas com açúcar. Isso funciona de uma forma impressionante. Basta as pessoas experimentarem. À medida que você vai diminuindo a sua ingesta de doces, seu corpo ele vai diminuindo aquela sensibilidade, né? E vai sentindo melhor o gosto dos alimentos, etc. Isso é um grande problema do adoçante. Quando eu falei, quando você fica tomando adoçante o tempo todo, você não está resolvendo nada, porque inclusive você continua colocando coisas que... Muitos adoçantes eles são mais doces do que o açúcar. Eles têm uma capacidade edulcorante absurda. E aí você não consegue. Então não adianta substituir. E para mim um dos maiores problemas é esse. Você tem que tirar a sua adição ao açúcar. Há muitos anos atrás, eu tomava café com açúcar. Eu comecei a ler alguns livros sobre o mal que o açúcar faz no nosso corpo. E eu nunca tive problema de peso. Eu falei, eu tenho que parar de colocar açúcar para dentro de mim. Isso faz mal para mim. Por que eu vou continuar colocando? Aí no início, tirar o açúcar do café é complicado, né? Mas eu não substituí por mel, porque era trocar 6 por meia dúzia. O que eu fiz? Coloquei canela. Canela foi uma das coisas para mim, eu coloco canela, eu tiro aquele amargo do café e ganho um gosto da canela que eu adoro. Então hoje eu tomo café com canela, não preciso colocar mais nada. Agora, se eu trocasse o açúcar por demerara, que é um tipo de açúcar, ou então colocar agave, ou então colocar... Existe um adoçante, chama-se Yacon, que é um adoçante que tem muito fructans, que é uma substância que em algumas pessoas podem causar intolerância. Mas ele também tem o gosto doce, entendeu? Ele tem menos prejudicial, mas vai entrar naquela linha toda de não adianta que você não vai tirar sua adição ao açúcar. Então mel nessa fase tem que ser 100% abolido. Numa segunda fase tem que ser consumido de uma forma muito, muito, muito conscienciosa.
Quando você fala numa fase inicial, é um tratamento de choque para perder peso aí. Não é que o mel seja ruim, não é que o azeite seja ruim.
Exatamente.
Mas está dizendo uma fase, e é bom a gente deixar claro isso para as pessoas, porque senão vai pensar, ué, mas ele está falando que o azeite faz mal, que o mel faz mal. E pelo que eu entendi, no processo inicial.
Então, é exatamente assim. Tanto que o MES, né, o método de emagrecimento saudável, ele tem esse nome MES, também é um trocadilho com o mês que a pessoa faz esse tratamento de choque. É um mês, durante 4 semanas, a pessoa tem uma orientação muito rígida, que é um processo, isso foi uma coisa que eu idealizei, que é uma fase, pelo menos, para você conseguir tirar muito dessas suas habituações e resistência do seu corpo. Porque se uma pessoa durante um mês baixar muito, por exemplo, a concentração de insulina, e a gente consegue isso com algumas técnicas, a pessoa já fica com o corpo mais sensível à insulina, fica com o corpo menos aditivo ao açúcar, né? Você fica com mais melhor da sua assimilação aos alimentos, ao gosto dos alimentos. Então é um mês que a gente é mais radical. Então nesse mês a gente manda cortar 100% mel, azeite, esses alimentos que são, né, que muito consumidos em Portugal, e eu não quero criar problema nenhum com os produtores, etc., mas que eu tenho certeza que para a nossa saúde, em excesso, é prejudicial, e numa fase de emagrecimento, qualquer concentração vai ser prejudicial.
Vamos então ao último alimento não indicado, nesse caso, por questões de emagrecimento, né? Nesse caso, para evitar comer para emagrecer.
Bom, agora de vez eu vou criar um problema com a cozinha tradicional portuguesa, porque é um alimento que eu vejo muito e eu tenho essa experiência, eu consigo convencer meus pacientes a não usar numa fase inicial e todos sentem melhoras e a gente equilibra os hormônios, e é muito consumido aqui em Portugal, que é o álcool, né? O vinho, embora a gente acredite, né, que seja um alimento, eu já ouvi falar que o vinho tem resveratrol, que é uma substância excelente para a saúde, da uva, etc. Realmente, a concentração de resveratrol que tem no vinho é positiva do ponto de vista de longevidade, etc. Mas o álcool, por ser uma bebida, né, a fermentação do açúcar, ele tem alta concentração de carboidratos, vai interferir, né, com esse nosso processo de querer sensibilizar o seu corpo. O álcool, ele também é muito agressivo para o nosso fígado, né? Ele tem que dar muito trabalho de metabolização, ativa muitas enzimas. Essa ativação dessas enzimas vai fazer uma desregulação dos seus hormônios. Então, num processo em que a gente está querendo arrumar a casa, né, equilibrar o seu corpo, fatores desarrumar, é como você está lá montando um castelo de carta, vai lá alguém e pum, derruba o seu castelo. Aí você tenta montar de novo, ela tem. Esse derrubar do castelo é você todos os dias consumir álcool nas refeições, coisa que vai interferir com a sua fisiologia. Então, numa fase inicial, está totalmente proibido. Numa fase secundária, você tem que usar recreativamente, mas não pode ser um alimento consumido regularmente.
O que é recreativamente? É um copinho por refeição? É um copinho por dia? Meio copo? Uma dosezinha só para ficar com gosto de vinho.
Recreativamente é você tirar da sua rotina, tá bem? Eu acho que tudo que você coloca no seu dia a dia é rotina. Então, se você tomar álcool todas as suas refeições, isso é uma rotina e isso não é saudável. Se você, pronto, não tomar álcool, no fim de semana, se saiu para jantar com a sua família e resolveu beber um copo de vinho tinto, e no dia seguinte até bebeu outro, mas pronto, parou de beber no fim de semana, isso não é prejudicial para a saúde. Não vejo nada que possa isso interferir com seus hormônios, seu corpo está equilibrado e você bebeu aquele copo, o corpo rapidamente assimila. Se você beber o tempo todo, o seu corpo está num trabalho de desgaste metabólico e que realmente não é positivo. E para quem está no processo de emagrecimento, pela capacidade que o álcool tem, insulinogênica, e pelo desgaste que ele vai dar no seu fígado, atrapalhar no seu processo de detox, isso não é favorável. E eu acho que tenho certeza que é uma coisa que tem que ser evitada, principalmente na fase inicial.
Bom, terminamos então por hoje o nosso podcast, onde nós falamos aqui e apontamos alguns pontos essenciais no que diz respeito ao tipo de alimentação tóxica ou não. E quando falamos de tóxica, levamos muito em consideração a questão da obesidade, do engordar ou não. E você enumerou aqui no finalzinho, eu não sei se você apontou, o açúcar diet, o pão com glúten, né, ou sem glúten no caso, a tapioca, o azeite, o mel e o vinho, que, voltando a lembrar, que acho que é importante também, até como leigo nesse assunto, o que está a se falar aqui não é que é proibido em absoluto, é que numa fase inicial, fundamentalmente ligado ao trabalho que está sendo feito dentro do MES, que é um método de emagrecimento saudável, isso deverá ser abolido numa fase inicial. Portanto, fica aí a dica, Dr. Rodrigo, nosso muito obrigado.
Obrigado.
E a gente se encontra no próximo podcast.
Muito obrigado pelo convite e até uma próxima.